Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
A gente está no Teatro Procopio Ferreira, hoje é uma quarta-feira, e a gente está...
Feriado.
Feriadão, dia 21. E a gente está entre várias sessões. Do quê? É, do Clube da Comédia Stand-Up, que é um verdadeiro sucesso já há 6 anos.
4 anos.
Quatro anos. Ah, é verdade.
Em 2006 a gente começou, o primeiro show de stand-up de São Paulo foi o Mondocane, que era eu, Rafinha Bastos e Marcelo Leal, que foi o núcleo que fundou o Clube da Comédia, que daí trouxe o Maurício, o Márcio Ribeiro, o Henrique Pantaroto, Diogo Portugal e o Oscar Filho. Aí depois de um tempo saiu o Diogo Portugal, saiu o Márcio, saiu o Henrique e entrou o Danilo.
Como vocês devem ter notado, a gente estava conversando com o Marcelo Mansfield. Marcelo, voltando um pouquinho no tempo, antes aí de 2006, você tem mais de 20 anos de trajetória. 25 anos de carreira. Queria que você falasse um pouquinho do começo. Você começou nos Estados Unidos?
Eu comecei fazendo open mic, que é uma prática muito... Agora está começando bacana aqui no Brasil. Só que eu não fazia stand-up, eu fazia personagens, quadros, humor visual, coisa assim. E eu fazia parte de um grupo lá chamado The Mobile Theater, que era um grupo de poesia. Mas eram poesias cômicas. Então, era tudo que eles falavam era engraçado e tal. E por eu ter sotaque, né, falar inglês com sotaque, eu era muito usado para fazer freira, padre, tudo que tinha sotaque estranho eu fazia. E a Kathy Sassanov, que é uma poetisa muito famosa agora nos Estados Unidos também, porque a carreira dela subiu bastante, ela me apresentou o primo dela, que era um produtor em Los Angeles. E que ele que me convidou para ir para Los Angeles, ficar um período lá. E daí fazer os open mics, fazer showzinhos, tal, tal. Aí voltei para... Daí quando eu percebi que as coisas estavam acontecendo aqui também, que estavam começando um movimento do Teatro Underground em São Paulo, grupos performáticos, tal, eu voltei, me juntei com a Angela Deep, com a Giovanna Gold, que estavam começando a trabalhar também, e a gente formou... Fizemos vários espetáculos juntos e durante alguns anos a gente ficou. Daí eu voltei, fui morar na Inglaterra, e da Inglaterra eu fiquei... Pera, olha, aqui está entrando o Daniel de Rogatis, meu assistente, e uma das pessoas mais bonitas. Quem não está vendo no rádio não imagina a beleza desse menino. E falou boa noite.
Boa noite.
Pronto, ele falou boa noite. Mas, enfim, daí na Inglaterra eu também trabalhei um período, mas eu e uma outra atriz chamada Lúcia Lisboa, a gente alugou um teatro através da Madalena Spacassas, que meio representava a gente, em Londres. A gente alugou um teatro, a gente colocou um show em cartaz. E lá em Londres, onde a gente ficou uns 3-4 meses, daí eu fiquei morando lá mais um tempinho e daí voltei. Aí eu fiquei um bom tempo fazendo televisão, eu fui contratado da Cultura, fui contratado da Manchete, contratado da Globo, mas sempre o teatro priorizando, assim, né? Sempre priorizando o teatro, a minha participação nos espetáculos de comédia de São Paulo. E foi assim o começo de carreira.
Nesse período que você começou a fazer a produção, nessa temporada em Londres, ou seja...
Eu sempre produzi minhas coisas. Desde o primeiro show, eu sempre produzi minhas coisas. Até o Clube da Comédia, o começo foi uma produção que, na verdade, quem produzia o Clube da Comédia éramos todos nós, juntos, né? Mas a Júnia Pereira, senhora Rafinha Bastos, foi quem tomou a frente da produção executiva do Clube da Comédia. Porque daí a gente já chegou a uma coisa que a gente estava ficando muito profissional, vamos ter que ter alguém para isso, e ela assumiu a produção, que foi a primeira produtora agora. Agora a gente trabalha com a Multistúdio, que produz para a gente e tal. Mas eu sempre, o conteúdo sempre eu produzi. Eu sempre gostei de produzir as coisas dos meus espetáculos, assim, o conteúdo, e eventualmente, agora no momento estou fazendo um chamado a uma companhia que é total produção minha, que é em turnê, que está viajando.
Marcelo, entrando aí, detalhando um pouquinho mais esse teu lado, né, essa tua face aí de produtor, os modos de comédia stand-up acabam facilitando de alguma forma, que a gente sabe que classe artística é um sufoco no Brasil de produzir...
Você sabe que eu estava ontem conversando com o Bruno Lopes, que é um ator que estava fazendo um espetáculo chamado Encontro das Águas. E a gente estava comparando, né? Eu viajo lindamente num carro bacana, automático, com ar-condicionado, maravilhoso, vou eu, meu assistente, e né, quando eu vou fazer solos, ou com a Marcela Leal, enfim... E ele precisa de um caminhão, né, para carregar as coisas. Então, assim, fica mais difícil para viajar com uma produção grande do que viajar com stand-up. Mas não é tão diferente assim, não, porque a produção local ela continua tendo o mesmo problema. Ela tem que arrumar hotel, ela tem que arrumar restaurante, ela tem que arrumar mídia. Não muda muito a coisa. O que facilita é, ao invés de eu ir, como aconteceu nesse final de semana, eu fui para 2 cidades, cada uma eu fui numa hora. Num dia, fui na hora... Assim, tipo, ligou, eu fui, peguei o carro e fui. Não precisei ir antes, preparar, montar, nem nada. O stand-up facilita essas coisas, assim. Você já sai viajando. É, sai, entra no carro e vai. Entendeu? Sendo a 300 km de São Paulo, por aí, você consegue ir de carro tranquilo. Ou de avião, você vai para o aeroporto, pega um avião e vai embora. É mais simples tudo, né? Não exige uma equipe muito grande, vou eu e um assistente.
Marcelo, você, assim, a gente pode dizer que você é o pioneiro, na verdade, da comédia stand-up no Brasil. Uhum. A gente pode dizer que existe alguma adaptação? O humor brasileiro, claro, já é diferente do estrangeiro. Você fez lá fora e aqui. Que sabor diferente que tem?
Eu, quando falo negócio de pioneiro, eu sempre ponho o Rafinha Bastos e a Marcela Leal junto e o pessoal do Rio de Janeiro, que é o Comédia em Pé, que são meio nossos parceiros. Assim, eles fazem muito com a gente faz muito com eles. É meio uma parceria. Que a gente começou todo mundo junto. O que eu acho que tem muita diferença, e uma coisa que é tão engraçada é que as pessoas elas dizem que as mulheres no Brasil não são de humor, né? E ao contrário, né? A história da comédia no Brasil é feita por mulheres. Consuelo Leandro, Dercy Gonçalves, a maioria são mulheres. E a primeira comediante stand-up do Brasil é uma mulher, que é a Marcela Leal. Então, assim, é estranho. Então, esse formatinho que eu acho que aqui é um pouco mais feminino. O stand-up, assim. Eu acho que tem muito mais essa abertura, tem muitas comediantes mulheres, muito mais do que em outros países. Por exemplo, Portugal, que a gente estava falando agora pouco antes de começar a gravar, é um país que não tem uma comediante stand-up mulher famosa. Não é como aqui a gente tem, a Carol Zócoli, a própria Marcela, a Angela Dipp, tem várias. Lá tem lugares que não tem. Até as americanas, né? Mas aí isso é uma tradição de 50 anos, né? Mas demorou muito para aparecer nos Estados Unidos as comediantes mulheres aparecerem fazendo stand-up comedy. Tem uma diferença, porque eu acho que cada país e cada lugar do mundo trata a comédia com o seu dia a dia. Então, assim, a gente, às vezes, eu fui ver um show em Los Angeles, eu não entendi nada. Porque o cara ficou 20 minutos falando de coisas que aconteceram de tarde. E eu cheguei de tarde. Então, eu não entendi nada, não sabia o que ele estava falando. Então, não achei a menor graça. E tinha gente morrendo de rir, de chorar. Então, tem isso também, né? Como é uma comédia muito a ver com o dia a dia, com a hora, com o que aconteceu aquela semana, aquelas coisas. Hoje, por exemplo, é o aniversário de Brasília. Você não acha que vai ter piada? Claro que tem. Então, eu acho que o que acontece, isso é cada país tem o seu cotidiano e faz piadas em cima do seu cotidiano. Então, essa que eu acho a grande diferença. O estilo, o formato, eu acho que é o mesmo.
E essa coisa mais pontual, o desafio maior na hora de estar criando, elaborando os textos?
Tem que ser bom de improviso, né? Para fazer as coisas na hora, assim, tem que ser bom de improviso. E a maioria está todo mundo afiado, assim, as pessoas são afiadas, né, no humor.
É, são afiadas no humor, mas assim, o que exige? Esse olhar atento no
Sim,
dia a dia?
No cotidiano, nossa, prestar atenção em tudo que está acontecendo. Total, assim, até andar de ônibus é um estudo. Não é separar um táxi na rua já é um estudo. Eu hoje vou testar até uma coisinha sobre restaurante que eu percebi como uma conversa com um garçom vira piada, pode virar piada. Você conversar com o maître de um restaurante pode virar piada. Então, assim, na verdade, tudo que te acontece pode ser motivo de humor. Mau humor, às vezes, né? Às vezes você faz umas piadas que não dá certo, mas enfim.
Marcelo, vocês como comediantes não deixam de fazer na comédia stand-up um monólogo, né? Claro que a interação é maior aí com o público. E a gente sempre diz que os monólogos são para os atores mais experientes, confiantes. E vocês esbanjam essa confiança, essa interação com o público. Existe qualquer... A gente pode fazer um paralelo com o teatro?
Sim,
com o drama?
Sim. Porque foi interessante você citar o fato de ser monólogo, porque ele é um monólogo, mas ele tem um outro formato. Porque no monólogo eu posso demorar 5, 6 minutos para fazer uma piada. E no stand-up não, eu tenho que fazer em 30 segundos. Né? Tem que fazer rapidamente uma piada. Tem que ser uma atrás da outra. Não tem tempo para parar de rir. Já no monólogo, dá para você fazer um monólogo cômico, uma situação cômica. Às vezes você pode ficar 15 minutos com um personagem parado, mudo, na frente de uma plateia, antes de comentar, ou falando poucas coisas, mas só o personagem é engraçado, né? Que é a história do palhaço, né? O que é isso, mais ou menos, que você está perguntando? Se dá para comparar uma coisa com a outra? Porque eu acho que o stand-up ele é mais ágil. Ele é mais dinâmico em tudo, assim. E a ideia, o fato de você não estar usando nenhum figurino engraçado, nenhuma maquiagem engraçada, te deixa um pouco exposto demais. O que é ótimo, né? Por um lado, mas por outro, confunde um pouco. Hoje o Danilo Gentili colocou no Twitter. Ele foi assaltado, perdeu a carteira, e ele pôs isso no Twitter e as pessoas acharam que era uma piada, porque ele estava em Brasília. Entendeu? Então, em Brasília, ele foi assaltado, é uma piada pronta. E não, é verdade. E ele falou, então ninguém está me levando a sério, é sério. Que, se alguém achou, me dá, me fala. Como já aconteceu de situações dessas, assim, de você estar na rua e ver uma coisa e falar, meu, isso vira uma piada. A gente percebe, é muito, se você olhar com um olhar de humor, tudo vira piada.
Queria que você falasse dos públicos, das reações diferentes. Você está dizendo desse time que tem que ter.
Tem.
Esse time muda de cidade para cidade? Vocês
muda,
que viajam,
muito,
que
muda,
sempre
estão
lá no
muda.
Rio de Janeiro, como é que é?
Muda. De São Paulo para o Rio não tanto, porque acho que tem o mesmo, né, tamanho. Mas quando você vai para o interior, às vezes você fala, opa, tem coisas que eu não posso falar mesmo. Porque às vezes são pessoas mais conservadoras. Você vai para uma cidade que é antigo baronato do café, você não pode falar certas coisas, porque as pessoas se chocam. Elas falam, nossa, mas ele falou isso. Uma coisa, eu, por exemplo, eu abri mão de algumas piadas. Eu não faço mais piadas sobre tragédia, essas tragédias que viram piada, terremoto, não tem porquê. E eu tenho um certo cuidado, não em teatro, mas em restaurante, em bar, quando eu faço show em bar, eu não falo nada escatológico, porque a pessoa pode estar comendo. Então eu acho que pode ficar nojento, entendeu? Pode ser feio. Então tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. E uma coisa que eu particularmente não gosto muito é quando a plateia interfere. Eu acho que a plateia veio para se divertir, não para ser motivo de piada. Alguns comediantes gostam quando a plateia brinca, né? Aí aproveitam, fazendo a plateia, fazem piada com a plateia. Eu acho que não, a plateia tem que ser passiva assim, no teatro. Esse talvez seja a minha caretice, né? E o meu conservadorismo. Assim. Mas eu não gosto de um teatro e as pessoas brincarem comigo, não é? Tem muita gente que não gosta, e então eu não faço muito essas piadas com plateia, não. Que é uma coisa que é um pouco característica do stand-up. Muita gente faz, né? Eu não gosto muito, não.
Eu queria que a gente estendesse um pouquinho essa ponte, além que a gente falasse do Brasil, mas dessas tuas participações, você se apresentando, que você já comentou, em Portugal, em Londres, nos Estados Unidos. Também muda esse time, é diferente?
Muda. Sabe o que muda? Por exemplo, em Portugal, eu tive que... Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, muda um monte de coisa, você não entende algumas coisas. E eu tinha coisas que eu falava do Brasil que para nós eram engraçadas. Nome de produto, marca de carro, coisa que para a gente era super engraçada. E eu falei para um comediante português e falou, isso não tem graça nenhuma. Vem comigo no supermercado. Aí a gente foi no supermercado e ele falou, isso aqui a gente tira sarro. Esse produto a gente acha engraçado. Esse nome a gente acha... Aí eu mudei, traduzi e deu certo. Não é engraçado? Então você tem que traduzir até para a tua própria língua, às vezes. Que nem você falou, às vezes você vai para o Nordeste ou para o Sul e a mesma gíria que a gente usa aqui é diferente lá, tem outro sentido. Então talvez você tenha que dar uma traduzida, porque às vezes as pessoas falam, ué, por que ele falou isso? Isso não tem o menor sentido. Não é que nem o Rafinha sempre cita isso, porque ele é gaúcho, que no Sul pãozinho é cacetinho, né? E aqui é uma piada, para eles não é uma piada, não tem a menor graça.
Marcelo, vocês estão em temporada aqui no Procópio Ferreira todas as quartas-feiras?
Todas as quartas, às 21h. Hoje, excepcionalmente, a gente está tendo uma dupla sessão, aí porque é feriadão, então lota mais, né? Então a gente abre uma segunda sessão.
Quais são os planos que vocês, daqui por diante? A gente tem um ano aí com várias concorrências, com ano eleitoral.
Sim, ter muito motivo para piada, muito elemento para fazer piada. Eu acho que talvez a gente consiga, não vai ter grandes problemas com a gente não perde público para futebol, para política, porque são públicos diferentes. Mas durante a Copa, acho que a gente mesmo vai dar uma cabulada, né? Se o Brasil ficar, daí a gente vai querer ver, né? Mas a ideia é que o Clube da Comédia continue, como já está vindo há 4 anos, continue fazendo sucesso por muitos anos à frente.
Você trabalha em televisão, a gente estava comentando até, você já passou por várias emissoras, sempre com bastante êxito. Não sei se eu estou equivocada, mas a última vez que eu te vi assim, fazendo trabalho mais constante, acho que foi no Zorra Total. O Senhor Banana.
Exatamente.
Super querido Senhor Banana. Uhum. Vai voltar em algum desses programas?
Eu gosto
não
muito
conseguir.
Do Zorra. Não, eu gosto muito do Zorra. Eu tô sempre conversando com eles. Eu estou sempre tendo algumas ideias, eles também. Mas é um lugar que eu fico muito à vontade. E a Globo é, oficialmente, a maior emissora do mundo, a terceira maior emissora do mundo. Eu acho que com os outros tem gente que fala mal, né? Mas, assim, a produção da Globo é maravilhosa. Não tem o que pensar. Então, a gente vive conversando essas coisas. Eu tenho um projeto de produção independente, que talvez vou fazer um programa independente para a TV a cabo, mas nada certo, porque eu me considero uma pessoa de teatro. Então, assim, eu sou aproveitado pela televisão às vezes, mas se eu tiver que escolher, eu vou sempre escolher o teatro. Não faço muita questão de televisão.
Marcelo, aí, por exemplo, no Zorra você lida, convive com gerações diferentes de humoristas.
E de público, né?
E de público. Uhum. O público que assiste stand-up é um público diferente? É um
total
público
diferente,
mais jovem?
Total diferente. O público do Zorra é um público que não sai de casa no sábado à noite para ir no teatro. Geralmente são pessoas de mais idade, ou criança, tanto que é um humor muito ingênuo, muito de rádio, assim, muito simplesinho, né? É, tem muita gente que não gosta do Zorra, e eu acho engraçado que como é que as pessoas não gostam, mas assistem, né? Então eu repito a frase do Zé Wiegwelder, que era um crítico dos anos 50, que falava para os filmes do Oscarito, né, os filmes da Dercy, eu falo para o Zorra Total, ninguém gosta do Zorra Total, só o público. Porque ele é muito visto, assim, é a terceira maior audiência da terceira maior emissora do mundo. Como é que as pessoas falam que é ruim? Não, é bom, está 10 anos no ar, é porque é bom, né? Alguma coisa tem de bom. E tem porque atinge um público que não vai ao teatro, que é criança e velhinho. E é pessoas de mais idade. Pessoas, às vezes, têm que estar em lugares no Brasil que você tem que pegar um barco para ir para uma cidade grande. Nessas cidades, o que elas vão ver de entretenimento, se não alguns programas? E talvez se elas assistam a Grande Família ou alguma coisa, ou o Toma Lá da Cá, eles acham, não, isso não é, não entendi. O que é um condomínio de luxo no Leblon? Talvez eles não entendam. Agora, um cara que é um bunda mole, um marido bunda mole, eles entendem. Isso tem em qualquer lugar do país.
Bem, a gente conversou com o Marcelo Mansfield, que está com o pessoal, aliás, é um dos integrantes, dos quatro integrantes fixos do Clube da Comédia Stand-Up. Se apresenta todas as quartas-feiras no Teatro Procopio Ferreira, em São Paulo, a quem a gente deseja muito mais sucesso.
Muito
outros
obrigado.
Quatro e quatro anos. Uhum. E fica combinado de uma próxima vez a gente conversar. Outro projeto que você tem, Marcelo?
Sim, com certeza. Vamos lá.
A gente conversa de novo aqui na Podcast em Brasil. Obrigada pela atenção, obrigada pela entrevista.
Obrigado por você.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.